Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O Paraná em Destaque de hoje começa com o William Sopa.
O Detran Paraná começou a emitir nesta terça-feira o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo em Meio Eletrônico. O anúncio do CRLVE foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em evento no Palácio Iguaçu, com a participação do diretor-geral do Detran, César Vinícius Cogutti. A iniciativa, destacou o governador, atende à lógica do governo de melhorar a eficiência do Estado, diminuindo a burocracia e gerando economia para os paranaenses, já que com o certificado digital, os cidadãos não precisam mais aguardar a chegada do documento do carro em casa ou solicitar emissão de segunda via em caso de perda.
Nós estamos trabalhando muito para fazer com que o governo passe a ser mais eficiente para prestar serviço ao nosso cidadão paranaense, né? Fazendo um governo cada vez mais inovador, mais tecnológico. Nós estamos lançando mais uma plataforma digital para a população do Paraná. O documento do carro passa a ser digital. A pessoa vai ter no seu celular, o policial vai, através do QR Code que tem nesse documento, ter todas as informações ali online e automaticamente facilitando a vida do cidadão também, sem ter a necessidade de, muitas vezes, ter que tirar a segunda via a partir do momento que a pessoa tem o seu documento digital.
O diretor-geral do Detran afirmou que entre 2017 e 2019 foram emitidos mais de 13 milhões e 630 mil CRLVs, além de outras mais de 116 mil segundas vias. Somente no ano passado, o número de reemissões ultrapassou os 24.200. Cogutti reforçou que o novo sistema, desenvolvido em parceria com a Celepar, é imune a fraudes.
Todo o acesso, e todos os detrans do Brasil farão, até o prazo máximo é junho, o Detran do Paraná já se antecipou, ele veio com um QR Code da base nacional. Não tem como você falsificar, porque quando o policial, quando o agente de trânsito, seja da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, das Guardas Municipais, for fiscalizar, ele vai ler esse QR Code, o QR Code, o veículo é esse, o proprietário é esse. Não tem como fraudar esse sistema.
Confira no Paraná em Destaque a matéria produzida por Amanda Lanes.
O ano letivo de 2020 começa com uma grande novidade para a rede estadual de ensino. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte publicou a versão experimental do CREP, o currículo da rede estadual paranaense, voltado aos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. O CREP é complementar ao referencial curricular do Paraná e compila os conteúdos essenciais a serem trabalhados em cada disciplina, separados por ano, além de sugestões de como distribuir esses conteúdos nos trimestres letivos. De acordo com o diretor de Educação, Rafi Gomes Alves, o documento reúne os conteúdos que expressam os conhecimentos que cada estudante deve adquirir.
O currículo da rede estadual paranaense, ele expressa de forma detalhada quais são os objetivos de aprendizagem e quais são os conteúdos que o estudante ele tem o direito de aprender em cada ano escolar e em cada trimestre. Então, contar com a participação dos professores para que esse ano dê o feedback para a secretaria, para indicar se os conteúdos foram colocados no local correto, se existe excesso de conteúdos para determinado trimestre e se também tem outros conteúdos que poderiam ser colocados como prioritários para atingirem aquele objetivo de aprendizagem, será bastante importante, além de ampliar a participação dos professores nesse processo de construção do currículo da rede.
Chegando no Paraná em Destaque, o repórter Rodrigo Arendi.
O governo do estado ativou oficialmente o Centro de Operações em Emergências, com o objetivo de definir as estratégias e procedimentos para o enfrentamento da situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, assinou nesta segunda-feira a resolução ativando o centro. Ele destacou que o Paraná está em alerta e pronto para dar respostas coordenadas conforme as orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.
Nós temos um sistema de vigilância robusto no Brasil e no Paraná. Estamos alertas, como o próprio termo da vigilância pede que nós possamos estar vigilantes e preparados para as necessidades e casos suspeitos que possam acontecer.
O Centro de Operações reúne 16 áreas da Secretaria da Saúde e organiza, desde o início da semana passada, as ações e as informações sobre a situação de possíveis casos e notificações no estado, incluindo a avaliação de risco do evento, com base em critérios pré-definidos pelo Ministério. O grupo é coordenado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, do Paraná. O Ministério da Saúde descartou nesta segunda-feira um caso suspeito no Paraná, depois de investigação específica de amostra coletada. O caso já havia sido descartado clinicamente nos primeiros exames feitos pelo Estado. São considerados suspeitos e devem procurar as unidades de saúde pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar e que apresentam histórico de viagens para áreas de epidemia nos últimos 14 dias ou ter tido contato próximo com pessoas e casos suspeitos ou confirmados da doença.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Vamos conferir agora a informação de William Sopa.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta segunda-feira da solenidade de retomada dos trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele fez um balanço do primeiro ano da administração e destacou que as propostas apresentadas à população para os 4 anos de gestão foram transformadas em 323 ações de governo, das quais 69% já começaram a ser realizadas no primeiro ano. Ele afirmou que o tripé de ações que guiam o governo é formado por gestão eficiente, projetos estruturantes e olhar social. Ratinho Júnior afirmou que a Assembleia Legislativa foi extremamente importante para que o governo do Estado pudesse modernizar a máquina pública.
Nós fizemos a maior reforma administrativa do Estado no Brasil e foi a maior reforma administrativa do Estado do Paraná depois do governo Ney Braga. Depois de 40, 50 anos, nós fizemos uma grande reforma administrativa. E, claro, a Assembleia Legislativa ela teve um papel fundamental, porque foi através dela que todas essas propostas foram apresentadas e aprovadas. A própria reforma da Previdência, nós fomos um dos primeiros estados do Brasil a fazer a nossa reforma da Previdência, o que dá um ganho e uma garantia aos servidores para os próximos 30 anos, né, da saúde financeira do nosso caixa. E, claro, uma série de outras propostas que foram importantes.
Durante a sessão, o governador citou exemplos de programas implantados em 2019 que desburocratizaram o serviço público e ajudaram o Paraná a se destacar na geração de empregos e na atração de investimentos privados. Foram mais de 51 mil vagas de carteira assinada e outros 50 mil na informalidade, melhor resultado dos últimos 6 anos e 25% superior ao de 2018. Ratinho Júnior ainda lembrou que a produção da indústria cresceu 5,4% até novembro e R$ 23 bilhões em investimentos privados foram atraídos no ano passado.
Confira no Paraná em Destaque a matéria produzida por Amanda Lanes.
Os fornecedores de produtos ao Estado têm agora responsabilidade pelo recolhimento e destinação final dos resíduos pós-consumo. A medida está prevista por lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e que introduz a logística reversa nas compras feitas pelo Estado. A norma cabe a todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado, prestadoras de serviço público. Produtos como pneu, toner de impressora, lâmpadas, eletrônicos, móveis, alimentos, medicamentos, produtos de higiene e de construção, após o uso, terão resíduos recolhidos pelos fornecedores. De acordo com o coordenador da Divisão de Resíduos Sólidos do Instituto Água e Terra, Laerte Dudas, o objetivo é atender o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e tornar mais sustentáveis os processos de aquisição de produtos.
O expressivo poder de compra da administração pública tem condições para influenciar a prática de mercado para priorizar as contratações sustentáveis, havendo, portanto, um grande potencial de contribuições na área de licitações, podendo alcançar inovações no processo de oferta e aquisições de bens e serviços, com melhores resultados ambientais, sociais e econômicos.
A transferência da responsabilidade para o fornecedor vai evitar que o Estado guarde produtos sem destinação final adequada. Por exemplo, em órgãos públicos do Paraná, existem cerca de 100 mil lâmpadas pós-consumo acumuladas. Com a lei, conforme explicou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, a exigência da logística reversa se torna imprescindível no momento de definir critérios na fase de habilitação do processo licitatório de aquisição ou contratação de produtos, embalagens e serviços, para que o Estado tenha segurança ambiental.
E por hoje é só. Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.